As notícias na Hertz, edição de António Feliciano.
A Guarda Nacional Republicana apanhou dois homens na localidade de Mouriscas, concelho de Abrantes, que serão os responsáveis pelo furto de uma máquina de tabaco do café Nova Cidade, situado na rua Afonso Vasques Correia, em plena área urbana abrantina. Por aquilo que a Hertz apurou, junto de fonte oficial da Polícia de Segurança Pública, a dupla em causa, durante a madrugada desta sexta-feira, conseguiu entrar no estabelecimento após partir um vidro. De lá retirou uma máquina de venda de tabaco e encetou a fuga pela A23 em direção a Castelo Branco. Só que o estrondo da quebra de vidros despertou alguns populares que não perderam tempo em alertar a PSP que no ápice se colocou em perseguição dos fugitivos. A mesma fonte policial disse à Hertz que os homens ainda atiraram a máquina para a estrada em pleno andamento no sentido de atrapalhar a perseguição movida pelas autoridades, abandonando o veículo um pouco mais à frente, encetando então uma fuga a pé. Já durante a manhã desta sexta-feira, a GNR apanhou assim dois indivíduos nas Mouriscas e, nesta altura, tudo aponta para que estejam em causa os responsáveis pelo furto no café. Polícia Judiciária deteve um homem responsável por ter ateado dois focos de incêndio florestal no concelho de Alcanena a 16 de julho último, precisamente num dia em que nesta área territorial houve registro para três focos. O indivíduo em causa tem 27 anos e é reformado. O Departamento de Investigação Criminal de Leiria, num esclarecimento enviado para a Hertz, refere que o sujeito ateou os incêndios por ter atração pelo dispositivo de combate e por gostar de ver os bombeiros a atuar. O detido foi apresentado a primeiro interrogatório judicial, tendo-lhe sido aplicada a medida de coação de obrigação de permanência na sua habitação. Centramos atenções em tomar a batalha em torno da sobrevivência da Praia do Carton não está perdida. A convicção é de Anabela Freitas, presidente da Câmara, que nesta sexta-feira, na companhia do vereador Bruno Graça, reuniu com o administrador de insolvência daquela empresa tomarense. Em cima da mesa esteve a percepção de qual a intenção do responsável em torno do futuro da Praia do Carton, sendo que a autarca, em entrevista à Hertz, disse ter ficado com a ideia de que o gestor está preocupado com os trabalhadores, cerca de 70, e que está disponível a reunir com eventuais investidores que possam estar interessados em assumir os destinos da fábrica. Anabela Freitas disse à Hertz que a Câmara tem acompanhado este processo desde que foi anunciada a insolvência, de tal forma que já solicitou celeridade à Segurança Social e ao Instituto de Emprego e Formação Profissional nos processos relativos ao subsídio de desemprego. Ou seja, a autarquia não quer deixar que os funcionários fiquem sem receber qualquer compensação financeira durante um período de tempo que coloca as respectivas famílias em dificuldades. Quanto aos investidores que possam aparecer, Anabela Freitas garantiu que a Câmara também está a procurar por alguém que acredite no futuro da fábrica.
O reunião tinha um determinado objetivo, que era perceber se da parte do gestor da insolvência qual era a posição em que ele estaria. É óbvio que tem, que ele está lá para salvaguardar os créditos da empresa, mas estaria numa postura, numa posição de vender a empresa ao desbarato, de não se preocupar com o património da empresa, e portanto quer eu, quer o Sr. Vereador Bruno Graça, deslocámos-nos hoje ao escritório do Administrador de Insolvência e portanto as palavras que trazemos do Administrador de Insolvência é que não, que está preocupado com o património. Obviamente, se aparecer um investidor, que é isso que se pretende, é que a empresa não encerre. Se aparecer um investidor, estou disponível para falar com o mesmo, para fiar com o mesmo. A Câmara está desde o primeiro momento a acompanhar este processo. No dia em que a anterior administração entregou o pedido de insolvência em tribunal, fez questão de se deslocar à Câmara e de avisar a Câmara do que se passava. Imediatamente entramos em contacto com a Segurança Social e com o Instituto de Emprego e Formação Profissional, porque a informação que nos tinha sido transmitida é que os trabalhadores tinham os seus ordenados pagos até 30 de junho, e, portanto, importava que, a seguir a esta fase, os trabalhadores pudessem requerer o mais rápido possível subsídio de desemprego e que os processos de subsídio de desemprego fossem analisados rapidamente para que os trabalhadores não ficassem sem nenhuma remuneração, aqui nenhum mês sem nenhuma remuneração. E, portanto, quer da parte da Segurança Social, quer da parte do Instituto de Emprego e Formação Profissional, foi imediatamente abertas as portas e, portanto, está marcada uma reunião, uma sessão com todos os trabalhadores, e isto já decorreu da reunião que tivemos com eles na quarta-feira na Câmara, está marcada uma reunião na Câmara às 9h30 da manhã de segunda-feira, da próxima segunda-feira, com a Segurança Social, com o IFP, e os trabalhadores pediram-nos também para que o ACT estivesse presente, mas eu ainda não fiz o contacto com o ACT, portanto não posso, obviamente, aqui dizer que o ACT irá estar presente, porque ainda não consegui fazer o contacto. Estamos também já a diligenciar, nesse sentido, a marcação com caráter de urgência de uma reunião com a nova Secretária de Estado da Indústria, porque, aliás, a Comissão de Trabalhadores também já tinha pedido ainda ao anterior Secretário de Estado essa reunião, já tinha feito esse pedido de reunião. Também decidimos, nessa reunião que tivemos com a Comissão de Trabalhadores, foi que a Secretária de Estado nos recebesse em conjunto. A Câmara vai aqui, obviamente, também procurar investidores que estejam interessados em investir na Praia de Cartum.
Questionada sobre se os trabalhadores, agora que pretendem aceder ao subsídio de desemprego, podem ficar com o lugar garantido na empresa em caso de se encontrar uma solução para a continuidade da Praia de Cartum, Anabela Freitas disse que isso estará nas mãos do eventual investidor, mas deixou claro que o conhecimento está do lado destes funcionários.
Isso vai depender do investidor, nós não podemos ter essas garantias. Ou seja, vai depender muito do investidor, da capacidade de negociação da Comissão dos Trabalhadores e do Sindicato e da própria gestora de conferência. Portanto, aquilo que queremos garantir é óbvio que aqueles postos de trabalho não se percam, não é? Se queremos que haja um investidor que pegue na empresa aquilo que vamos negociar com o investidor, porque são estes trabalhadores que detêm o know-how para poder trabalhar naquela empresa. E, portanto, eu acho que nenhum investidor, até porque o passivo da empresa é elevado, nenhum investidor vai querer investir para depois recrutar postos de trabalho que não, trabalhadores que não tenham formação naquela área. E, portanto, nós entendemos, e faz parte, fará parte da negociação com um possível investidor, que sejam aqueles trabalhadores, mas isto tem que ser sempre uma negociação, que eu não diria nem tripartida, tem que ser uma negociação a quatro, onde os próprios trabalhadores, representados pelas suas estruturas sindicais, estejam representados. Pouco exemplo do que aconteceu há alguns anos com a IFM, com a Plantex.
A mensagem da Câmara para os trabalhadores é que esta batalha não está perdida.
Para nós não está perdida e, portanto, e foi isso que também foi transmitido. É óbvio que não compete à Câmara arranjar um investidor, nem compete à Câmara segurar os postos de trabalho. Mas entendemos que devemos, pelo impacto social e económico que a empresa, o encerramento da empresa tem no nosso detalhe, entendemos que é nosso dever tudo fazer, tudo o que estiver ao nosso alcance, para que a empresa não seja encerrada.
Está prestes a chegar a final o prazo para análise pública do projeto relativo à operação de reabilitação urbana em Tomar. Está em causa a formulação de reclamações, observações ou sugestões. Este processo foi aprovado na reunião de Câmara por unanimidade, mas gerou alguma discussão, nomeadamente da parte do vereador do PSD, João Tenreiro, que apontou a demora na aprovação do processo. Como explicava o vice-presidente da autarquia na Bantina, era necessária a aprovação do documento, uma vez que este decorre no âmbito da ARU, a Área de Reabilitação Urbana. Hugo Cristóvão referiu que foi esta Câmara a criar as áreas de reabilitação urbana, num total de 5.
Neste mandato, criámos 5 áreas de reabilitação urbana. Portanto, antes disso havia 0. Portanto, criámos a área de reabilitação urbana da cidade e, entretanto, já criámos a de Sem Soldos, a da Aceiceira, a de Peialve e a última, a da Pedreira, portanto, que foi a última a ser criada. Portanto, e que já é muito, porque só isso dá bastantes benefícios à reabilitação e, aliás, no nosso caso, aqui na cidade mais em particular, é visível que essa reabilitação está cada vez mais a acontecer, mesmo sem ter as outras possibilidades de benefícios para os investidores que a ORU pode permitir. A ORU, portanto, a operação, não vem por uma questão da caducidade, porque isso é sempre, isso é a coisa mais fácil de resolver. Aliás, o plano B existia, estava já construído. Se não tivéssemos a possibilidade de constituir a ORU, no momento seguinte em que a ARU caducasse, era imediatamente aprovada nos mesmos, ou pelo menos levada à discussão, nos mesmos termos à Assembleia Municipal seguinte. Portanto, não é obviamente uma questão de caducidade. Agora, vir depois, Sr. Vereador, vir depois com as outras questões, como questão da A13, bom, eu tenho que lembrar, porque, poxa, já tenho que lembrar que qual foi o governo e até qual foi o ministro que era presidente desta Assembleia Municipal de Tomar, que até usou na comunicação social nacional o exemplo de Tomar como da questão das escutas e portanto das portagens. Independentemente de eu reconhecer que as portagens, acho que todos reconhecemos que aquelas portagens são caras e se fossem mais baratas, se calhar até permitiam que mais utilizadores as frequentassem. Mas é preciso também, porque nós somos políticos, somos responsáveis, devemos, antes de falar, devemos conhecer minimamente os documentos e perceber com que termos, em que termos é que o contrato destas escutas, e nomeadamente da A13, foi feito com as empresas que agora o exploram.
João Terreiro voltou a apontar a demora na aprovação do processo, reafirmando que este documento não foi discutido.
Este documento aqui foi um documento encomendado e devia ter sido um documento pensado, porque esta questão esteve na gaveta durante mais 2 anos. E os senhores, obviamente, criaram a ARU, porque na altura quando entraram foi quando a lei relativamente à realização urbana também entrou em vigor a nível nacional. Portanto, e obviamente que foram os senhores, como se tivessem, se não fossem os senhores, eram outras pessoas que criavam as ARUs. Assim, não vamos ser demagógicos aqui no pensamento e nessa questão. Agora, o que eu digo e volto a dizer é que este documento que foi pensado, tanto mais que diz aqui as principais características territoriais e de contexto do Conselho de Tomar. E fui buscar aqui o exemplo do Centro de Congressos, de uma Tomar como uma cidade de congressos. E onde é que existe uma Tomar como cidade de congressos? Não temos. Portanto, isso para dizer que isto é um documento que é encomendado. Apenas e só para cumprir timings e para cumprir prazos. Foi isso que eu disse. Portanto, não, aquilo, infelizmente, vem dar razão àquilo que nós viemos a alertar durante 2 anos. Que estes documentos, que são documentos de planeamento estratégico para o Conselho de Tomar, deviam ter sido pensados junto dos agentes económicos, junto das forças vivas, junto das associações, das empresas, dos agentes políticos, para podermos ter um documento com o qual todos nós nos identificássemos e, de facto, ver uma estratégia para o Conselho de Tomar. O senhor há pouco falou-me que o turismo é o caminho. Não sei se será o caminho ou não, poderá não ser, poderá ser. Portanto, é tudo isto um documento de estratégia. Portanto, fui buscar estes exemplos como podia buscar outros. Agora o senhor não se agarra ao passado. Daquilo que o senhor pensou antigamente e que sugeriu. Os senhores estiveram no poder e estão no poder e acho bem. Os senhores tiveram um caminho. Pronto, e esse caminho os senhores seguiram e foi delimitado pelos senhores. Os senhores ganharam. Portanto, não há que contestar. E é isto que nós estamos aqui a fazer. Contestar e lamentar que tínhamos aqui um documento que foi encomendado e que não foi legitimamente e com calma pensado.
Por sua vez, Pedro Marques, vereador dos Independentes por Tomar, participou também nesta análise ao processo para lembrar que houve documentos estratégicos aprovados no passado e que ficaram na gaveta.
Este é um ouro simples e o grande problema de ser ouro, só vir agora, tem a ver com o atraso do instrumento financeiro. É uma realidade que a gente conhece. E mais, assim que o instrumento financeiro sair, terá que vir um ouro já adaptado à realidade atual. E não vale a pena falarmos sobre documentos participados. Eu e o Bruno temos essa experiência do Plano Estratégico da Cidade, que foi o documento mais participado que houve com associações, com o Politécnico, com a área da saúde, com a área do desporto, com as associações, tudo isso, em que foi aprovado na Câmara, na Assembleia, com uma única abstenção. E que depois foi metido na gaveta e nunca mais foi usado. Eu não me esqueço ainda, quando tivemos conhecimento dos custos que houve com o pavilhão, a recuperação do pavilhão municipal e o estádio, que foram 18 milhões de euros, que nessa semana tivemos a notícia, através do jornal, do custo, e também é uma situação recente, do multiusos do Gondomar, assinado pelo César Vieira, também custou 18 milhões de euros. E começámos a olhar e dizemos assim, era um investimento diferente. Pois era. Foram opções. Portanto, eu acho que devemos olhar para isto com toda a franqueza, de forma positiva, que é um passo fundamental. E assim que vier o investimento financeiro, obviamente todos os temos que bater para que isso seja revisto e saia então a ouro adequada à estratégia que temos para a reabilitação da cidade. E há uma nota que eu quero deixar ao que o Hugo também disse, sobre o facto de limitarmos algumas situações da cidade aos apoios que a ARU irá conceder. Porque temos zonas da cidade degradadas em que é muito difícil alguém neste momento ter capital para investir se não tiver o instrumento financeiro.
Está previsto para 7 de agosto a abertura das propostas concorrentes à construção do Centro Escolar da Linha Cera. O concurso público internacional, recorde-se, está lançado, sendo que a obra propriamente dita ainda deverá arrancar durante este ano. Quanto ao projeto, como é de domínio público, é de responsabilidade do Atelier Rua e foi escolhido a partir de 3 ideias apresentadas publicamente, tendo recebido o aval das diversas entidades envolvidas, casos da Associação de Pais da Linha Cera, do Grupamento de Escolas Templários, da Junta de Freguesia de Aceiçara e ainda do município de Tomar. Fica desta forma colmatada uma necessidade, agrupando no único espaço as turmas que estão espalhadas em vários edifícios na aldeia, incluindo uma em contentor de sala de aula. Uma vez concluído e a funcionar, o novo centro escolar vai também resultar em impactos a outros níveis que a Junta vai procurar minimizar, como refere o presidente da Freguesia de Aceiçara, Carlos Rodrigues.
Nós temos a noção que a construção do centro escolar no local agora escolhido vai ter um impacto na própria localidade, na Linha Cera e na própria freguesia. Nós pretendemos, e é essa a nossa aspiração, é que o centro escolar seja também um centro, de certa forma, da freguesia no que toca a eventos, ao desporto, porque o centro escolar neste momento já tem construído ao lado o pavilhão multiusos, que foi construído precisamente com a intenção de complementar o centro escolar, numa zona, numa urbanização relativamente nova, e que implica a retirada do centro da aldeia das crianças, o que vai ter um impacto negativo, e eu tenho essa noção como autarca, que realmente faz falta que as crianças, o sorriso, o riso e o barulho das crianças junto do centro social vai fazer falta à aldeia em termos de vida, mas nós estamos a tentar colmatá-lo com um parque e uma zona verde dessa zona, precisamente, que consiga congregar os mais idosos no centro social com as crianças e com os jovens, portanto, nesse espaço, precisamente para colmatar essa falta. O que é certo é que esperamos todos nós que o centro escolar venha dar maior qualidade e maior conforto a quem ajuda as nossas crianças a chegar mais longe no que toca à educação.
Maria Lucília Ribeiro é candidata do CDS-PP à Junta da Serra Junceira. A indicação já foi confirmada pela estrutura do partido num texto enviado para a redação da ERTS. Maria Lucília Ribeiro reside na freguesia, fez a sua formação em Tomar e em Lisboa. Com apenas 17 anos, foi secretária do Governo Militar de Lisboa, no Tribunal Militar, e depois foi funcionária da Segurança Social durante 30 anos. Já foi cabeça de lista do Movimento de Cidadãos Independentes na então Freguesia da Serra, correu o ano de 1993. É filiada no CDS-PP desde 2014 e é atualmente vice-presidente da mesa do plenário da Conselhia. No texto fica ainda o conjunto de objetivos a concretizar, ou seja, a candidata, é referido, pretende melhorar as condições de vida da população, apostando nos recursos endógenos, como o ambiente, valorizando a paisagem e a albufeira de Castelo do Bode, combatendo a desertificação humana deste território. Fica a promessa de se avançar para a criação de uma praia fluvial na Barreira, assim como de um parque de campismo e parques de merendas em vários locais pela freguesia. A apresentação pública da candidatura será realizada no próximo dia 29 de julho, pelas 19 horas, na Associação Cultural, Desportiva e Recreativa da Serra.
Informação na hora certa, diária e atualizada.
Bruno Graça, vereador da CDU na Câmara de Tomar, aproveitou a rede social Facebook para dar conta de que está encerrado o ciclo de obras que foram realizadas no mercado municipal nos últimos anos. Agora, refere, há que iniciar um processo de melhoria funcional, orgânica e promocional. Como responsável na autarquia nabantina pelo espaço, Bruno Graça deu conta, em declarações à ERTE, que estão concluídas as intervenções interiores e exteriores, faltando apenas criar o espaço que está previsto de um pequeno refeitório para os trabalhadores. Uma das medidas a implementar é a presença de 3 ou 4 novos funcionários no mercado para colocar em prática um conjunto de ações que, com a atual estrutura de recursos humanos, não seria possível concretizar. De fora, e ainda provavelmente por largo tempo, fica a taxação do estacionamento no Parque do Mercado Municipal, uma vez que o processo está dependente da realização do mercado abastecedor e da feira semanal das sextas-feiras.
Eu penso que esse vai ser um objetivo, digamos, mas mesmo muito, muito final, não é? Porque neste momento aquele parque tem aquele espaço tem algumas condições que nós não podemos, digamos, eliminar, quer dizer, não podemos substituir de um momento para o outro, quer dizer, portanto, a feira semanal à sexta-feira impede naturalmente o estacionamento, portanto, sendo ali a feira, enquanto ela for ali, não é possível ter ali estacionamento à sexta-feira, e depois também, à segunda, quarta e quinta, há o mercado grossista, o que faz com que a partir das 4 da tarde também não possa haver estacionamento. Portanto, não vamos avançar com medidas do tipo de ter o parque, nesse caso até, digamos, com taxado, digamos assim, sem haver condições para que as coisas possam ser bem feitas. Não vale a pena estar a acelerar, a querer, digamos, subir vários degraus ao mesmo tempo, porque gosto mais de subir degrau a degrau do que estar a querer fazer uma coisa de repente e depois, naturalmente, as coisas não foram pensadas, não foram criadas as condições para haver êxito na medida e depois as medidas que, por vezes, acabam por fracassar, não é? Portanto, aquilo neste momento, de facto, com o mercado grossista, segunda, quarta e quinta, e com a feira semanal à sexta-feira, dificilmente a gente pode dizer que aquilo é um parque que possa ter, portanto, estacionamento pago.
ERC, informação na hora certa, diária e atualizada.
Está concluída esta edição. Tenha um excelente fim de semana.
Estas e outras notícias em radioertz.pt.